Olá, tudo bem? Aqui é Vinícius Jordão, falando pela City to City Brasil. Hoje nós vamos ter uma entrevista muito especial com o meu amigo Betinho, Pastor Alberto, e vai ser realmente muito bacana. Eu quero convidar você para participar com a gente. Nós vamos falar sobre essa questão do ser bivocacionado, sobre exercer o ministério pastoral e, ao mesmo tempo, também exercer um trabalho secular. Como que isso funciona? Como que isso se organiza? Como que a gente faz para isso acontecer, né? Então, eu já queria dizer para você o seguinte: como que
Você pensa sobre isso? O pastor tem que ser bivocacionado? Não tem que ser bivocacionado? O ministério é uma coisa exclusiva ou não? Bom dia, Pastor Alberto, meu amigo Betinho. Muito prazer estar falando aqui com você. Feliz demais para ter esse bate-papo contigo. Nós vamos falar um pouco sobre esse ministério bivocacionado, aproveitar um pouco da sua experiência aí e passar isso para as pessoas que estão nos assistindo, que certamente serão abençoadas com esse bate-papo. Bom
Bom
dia.
dia, Vini. Bom dia ao pessoal que está aí com a gente. É uma alegria, uma oportunidade singular aí que vocês têm nos proporcionado de caminhar juntos e em especial contigo, né, do nosso pequeno grupo aí. Então é um tempo oportuno. Espero que seja aí gratificante e possa ajudar um pouquinho aí com um pouquinho aí do que a gente tem vivido aqui. Obrigado pela oportunidade e que Deus nos abençoe aí nesse tempo.
Vai ser bênção demais, vai ser bênção demais. Betinho, então, assim, para a gente começar, se apresenta aí para nós, conta um pouco da sua jornada, da sua história, tenta fazer isso de maneira resumida para a gente, mas
Rapidinho.
explica para nós aí quem é o Pastor Alberto.
Ah, tá bom. Bom, eu sou o Roberto, também conhecido como Betinho. Sou casado com a Flávia há quase 10 anos. Temos duas filhinhas, a Lívia de 2 anos e meio, a Sarinha de meio a 6 meses, 7 meses. Estudei engenharia civil, foi a minha primeira graduação. Depois comecei o seminário ali no Servo de Cristo. No meio do seminário, tive uma oportunidade de fazer uma pós em engenharia. Tranquei o seminário e fui fazer uma pós em engenharia. Depois voltei e fechei o seminário um pouquinho depois, alguns semestres após. Então, em poucas palavras, bem objetivamente é isso. Hoje trabalho como engenheiro civil, faço aí cálculo de estrutura, dei uma pausa hoje aqui com a turma para a gente poder bater esse papo. E à noite, no meio tempo aí também, a gente acaba ajudando a Igreja Batista Ibirapuera, uma igreja que nesse mês aqui está fazendo 1 ano de existência, igreja que a gente iniciou com a graça de Deus aí no ano passado. Estamos 6 meses, tivemos basicamente 6 meses de portas abertas e 6 meses online. Então tem sido uma experiência nova para nós em todos os sentidos aí.
Betinho, a gente fez algumas perguntas aqui para o pessoal antes na divulgação aqui no Instagram e surgiram algumas perguntas
Legal.
bem interessantes e que tem muito a ver com o nosso tema aí. E uma delas foi a respeito da plantação de igreja. Como que foi esse negócio de você ir plantar uma igreja exercendo um trabalho secular? Eu não gosto muito desse termo, mas é o que o pessoal usa aí. Então, como que você conciliou esse negócio? Como é que foi esse chamado para a plantação dessa igreja? E como é que isso foi no seu coração? Eu imagino que, trabalhando como engenheiro, o desafio de plantar uma igreja não deve ser uma coisa muito simples, né? Como é que funcionou isso aí?
Tá, vamos lá. Boa, é legal, né? É Deus agindo, assim, em última instância não tem nem o que falar, é só por Deus. Bom, antes de iniciarmos a Igreja Batista Ibirapuera, primeiro ela é filha da Igreja Batista Nações Unidas, da IBNU. Acredito que muitos conheçam o pastor Lissayão, ele que nos
Legal.
ajudou, nos apoiou, nos apoia até hoje, a gente tem um excelente relacionamento. Isso aconteceu, a igreja começou em 2019. No final de meados de 2017, para o final de 2017, eu participava ali na liderança da IBNU, junto com a turma, ajudando em pequenos grupos, principalmente, foi a minha última atuação ali. E aí o Sayão falava nas reuniões, né? Poxa, a gente tem muita gente aqui que está subutilizada, né? Vamos talvez iniciar alguns polos, iniciar.
Acho que teve.
Opa!
Voltamos? Tivemos uma
Voltamos?
queda na internet aí.
Bom, então estamos
Legal.
lá em meados de 2017. Passado um tempo, até o fim do ano, a gente progrediu essa ideia de iniciar novos polos, e em 2018 foi o ano que a gente efetivamente começou a sonhar com a plantação, inicialmente, de um novo polo da IBNU. E eu me lembro a época, que eu acho que é uma história que vale comentar, que fui conversar com ou acho que alguns conhecem aí também, o Jay Bauman, lá da Renatos 29, também é um cara que eu gosto bastante. Eu lembro dele me perguntar: Alberto, esse projeto de plantação é seu ou é da IBNU? Aí eu lembro na época de ter respondido que era dos dois. E aí ele, bem americano, falou: irmão, ou é seu ou é da IBNU. Ou um ou outro, tem que ter o pai da coisa. Eu, naquele momento, aquele negócio não. Eu não entendi. E passado um tempo, acho que aquilo fez sentido. E realmente, enquanto eu meio que não falei, realmente, esse é um sonho da minha vida. E é, né? Eu tenho que tomar as rédeas, não me entendo aqui no mau sentido de, pô, Deus é soberano, Deus cuida, Deus quem faz, mas se a gente não assumir com, não vou dizer pulso firme, mas tô realmente colocando a frente nisso, o negócio
aqui, não ia. Aqui em Goiás, não... Betinho, a gente usa a expressão, se a gente não agarrar no chifre do boi, não vai não.
É, sim, exato, é isso. Se não pegar, tomar... realmente as rédeas da situação, não agarrar no chifre do Bronho, o negócio não anda. Então foi um pouco do que aconteceu. Mas era para ter iniciado em 2018 a Ibira. Mas aí por questão financeira, também por um novo polo que a IBNU ia iniciar ali, acabou que virou 2019. E aí eu lembro que com o tempo também, o Renato Marinoni, que participou há pouco tempo atrás aqui, um amigo nosso, né, em comum, também iniciou a IB Metrô a partir de um polo também da IBNU, com apoio da IBNU também. Então a gente tem a grande alegria por conta da igreja mãe nos apoiar de uma maneira bem efetiva. E legal, uma coisa que fez com que a gente tomasse essa decisão também era que a gente tinha muitos amigos e pessoas que nos apoiaram e compraram a ideia conosco. Isso realmente facilitou a vida, principalmente no caso de ser especificamente bivocacional, que uma das coisas importantes nesse caso é ter uma liderança compartilhada e delegar as coisas, não ficar centralizado e querer resolver tudo sozinho, porque senão a gente vai ter dificuldade.
Agora, Betinho, me diz uma coisa, como é que foi o seu sentimento? Porque você já trabalha na engenharia, já tem um tempo que você desenvolve esse trabalho na engenharia, não é isso?
Tô careca por conta disso.
E aí houve esse desafio de plantar uma nova igreja. Isso parece que foi uma semente plantada no seu coração, até que você se tornou o pai da coisa mesmo, né? Vamos dizer assim.
Exato.
No bom sentido, né? Como a gente já explicou aqui. Então, agora eu penso que isso deve ter gerado desafio com esposa, família. Como é que foi esse negócio aí, o seu próprio coração?
Excelente pergunta. E até na questão esposa, eu acho que vale destacar aqui, Vini, que você mencionou. A minha esposa, Flávia, ela estudou teologia também, é a graduação inicial dela. Depois foi fazer filosofia e outras coisas. Mas em 2018, uma coisa que também estava incomodando um pouco com o meu coração, era que nas conversas que a gente tinha aqui em casa, a Flávia não estava 100% disposta a iniciar uma nova igreja. Então, o plano de Deus foi perfeito nesse tempo, porque enquanto a IBNU não pôde nos apoiar por a falta de recurso, com uma outra prioridade de um outro polo, que a igreja iniciou naquele ano, que foi a Chácara Flora, Deus foi trabalhando na nossa vida, foi trabalhando no meu coração também, porque eu confesso, com a minha mentalidade de engenheiro calculista, sistemático e programadinho, eu tava querendo fazer as coisas... Tô sendo bem franco aqui, tá, Billy?
Colocar tudo... isso é bom.
Fazer tudo de acordo com a minha boa, perfeita e agradável vontade. E, cara, a minha vontade, infelizmente, não, a gente sabe, né? Não é boa, não é perfeita nem agradável. Então, Deus trabalhou no meu coração, trabalhou no coração da Flá, até que chegou em 2019, eu acho que a gente amadureceu nesse processo de basicamente um ano e meio de plantação, de a pré-plantação, de grupo base, de conversa com os amigos, conversa com alguns mentores, com algumas pessoas mais experientes que pudessem nos aconselhar, e moldou o coração da Flávia até o ponto de falar: Betinho, eu tô contigo, vamos nessa, isso é o que eu quero também pra minha vida, porque um projeto de plantação de igreja, eu acho que nem plantação, revitalização, de trabalhar na igreja, seja qual for, envolve a família, não tem jeito, porque muitas vezes os horários, a gente não tem uma... no trabalho aqui, muitas vezes a gente tem, sei lá, das 9 às 18, das 9 às 19, das 8 às 19, geralmente acaba. Agora, na igreja, não tem muito horário, às vezes é meia-noite, é mais cedinho que a gente tem que se adaptar. Se a família não se adapta, pô, agora, nesse exato momento, se a Flávia não tá na sala um pouco mais distante aqui com as crianças, a gente não consegue bater esse papo. Então, eu preciso do apoio dela. Eu sozinho não ia conseguir fazer isso. Eu acho que uma dica aqui, já logo de cara, se a família não topar...
Se a família não topar, freia o projeto.
Meu irmão, às vezes é Deus falando.
É verdade.
No meu caso, foi.
Agora, como que foi, então? Porque você disse que inicialmente a Flávia, a ideia não era muito bacana, tal, isso foi o que foi gerando o coração dela. E aí, como é que foi? Ela chegou para você e falou assim, Betinho, é isso. Não, Deus falou comigo. Como é que isso aconteceu?
Eu acho que foi um conjunto de coisas. Como Deus segurou a plantação para trabalhar no meu caráter, no meu coração, dos meus critérios estabelecidos, né? E mal estabelecidos, foi
o... Deus falou para você assim, Betinho, deixa eu te explicar um negócio aqui. O projeto é para você desenvolver, mas quem manda nele sou eu.
Isso. Eu tô aprendendo ainda isso. Eu sei que eu tô aprendendo.
Eu acho que todos nós estamos aprendendo isso ainda.
Eu tô aprendendo. Mas eu tenho, assim, um pouco de certeza que de 2 anos pra cá, já melhorei um pouquinho. Ainda
preciso... Legal, benção.
Mas já melhorei um pouquinho, mas é de Deus isso. E esse final de semana a gente conversava aqui em casa, realmente, é um plano de Deus. A igreja é de Deus, não é minha, não é... Não, é de Deus. Apesar de que a gente tem que tomar frente nas coisas. Mas, enfim, como foi a... Eu acho que o principal foi uma coisa que a gente tinha colocado em xeque, como essencial para a plantação da Ibira, para iniciar a igreja, era ter o apoio da nossa igreja mãe. Porque era de lá que o que a gente sabe e tem aprendido sobre igreja foi ali. Muitas das coisas que a gente faz lá é reflexo do que a gente aprendeu na IBNU. E muitas das pessoas que estão conosco hoje vieram de lá. Então, talvez hoje metade da igreja, basicamente, que é um pouco do grupo base, é proveniente da IBNU. Então a gente não poderia sair de uma maneira rompida, bem batista às vezes, né? Cisão aí de igreja que acaba acontecendo. Não, a gente multiplicou, como a gente gostava de falar com os pequenos grupos. A gente não divide pequeno grupo, a gente multiplica. E essa foi a visão dentro da igreja também. A gente multiplicou a igreja. A gente não dividiu, não rompeu. Tanto é que daqui 2 semanas, 10 dias, na verdade, a gente vai ter o aniversário da Ibira, e quem vai falar é o Saião. Ele já cansou de ir lá, e a gente tem...
E é uma visão da igreja, né? A IBNU tem essa visão de plantar novas igrejas, né? Sim. Eu vejo que é um movimento muito intencional nesse sentido, né?
Sim, e é uma coisa que a gente carrega conosco hoje. Então, uma coisa que a gente tem feito e quer continuar a fazer, que é ampliar, é realmente apoiar outros projetos de plantação, de início e revitalização de igreja. Falando um pouquinho aqui da Ibira especificamente, hoje a gente apoia, em menos de um ano, a 3 projetos, né? Isso é pela graça de Deus.
Olha só, que bacana.
Que a gente colocou assim como... Assim, falando bem claramente, né, do nosso orçamento, a gente tem basicamente 50% para aluguel e operações para fazer a igreja acontecer ali no domingo.
Uhum.
E que a gente aluga um espaço, né? E 20% a gente destina realmente para a plantação e revitalização de igrejas. Então,
cara, que bênção!
É algo que a gente quer aumentar com o tempo, né? E é legal que a turma comprou essa ideia. Então, isso é uma coisa legal.
Ou seja, é uma igreja que está em processo de plantação, mas já com uma visão de plantar novas igrejas, né? Isso está sendo introduzido desde o início.
Vini, desde o instante zero. Desde o instante zero. É uma que coisa benção. Que a gente não negocia.
Que benção.
Isso é coisa inegociável. O reino precisa crescer. Se Deus tem nos abençoado, se a gente pode abençoar outras pessoas, vamos embora, meu irmão.
Show de bola. Alberto, Betinho, vamos lá. Agora eu fico sem saber. Betinho, que é o jeito que eu te chamo mesmo. Betinho, então, olha só. Como que foi, então, esse conciliar? Porque imagino que isso, como você já disse aqui, mexe com a agenda e tal. Você tem um trabalho formal, um trabalho que já tem uma dinâmica. E aí, plantando uma igreja. Teve algum momento desse período aí que você já falou assim, cara, não dá para fazer os dois?
Vamos, eu vou falar. Não teve nenhum momento, por enquanto, que eu falo não dá para fazer os dois. Eu trabalho como engenheiro desde 2006, basicamente, né? Então há quase 15 anos. E em 2012, eu tinha ali pouco mais de 6, 7 anos de trabalhar em empresas, trabalhei em multinacional, trabalhei em uma grande construtora aqui de São Paulo, trabalhei em pequenos escritórios também, de cálculo de estrutura, e em 2012 a gente tomou uma decisão de iniciar um trabalho solo, né? E assim fiquei trabalhando sozinho, da mesa de casa, da sala, eu me lembro, até 2014 ou 15, por aí. E aí depois, aí sim, aluguei uma sala e aí a empresa cresceu um pouquinho. Hoje, por conta da pandemia, estou em casa, não tenho, a gente está fazendo home office, a gente não tem pretensão de voltar esse ano, e acredito que, não sei, até talvez nunca mais para um escritório. A gente se adaptou muito bem no home office, o pessoal que trabalha com a gente aqui tem gostado, então aproveito para mandar um abraço pro André, pro Vini e pro João, que me ajudam pra caramba. Sem eles também, eu acho que nada disso estaria acontecendo hoje. São uns caras muito bons. Enfim, como eu tenho essa disponibilidade de poder despender de horário por ser um profissional autônomo, isso certamente ajuda, porque eu não preciso bater cartão, né? Claro que tem um outro lado, que é ficar totalmente sensível ao mercado, porque se o mercado anda bem, a gente veio de
novo e acompanha.
Agora tem hora que dá uma queda, aí acalma, mas o principal aqui é que quem nos sustenta é o Senhor, quem nos sustenta é Deus. Eu tive um diretor, uma época que era cristão, ele falava pra mim: Alberto, você não tem que pedir um reajuste de salário para mim. Você tem que pedir para Deus. Quando Deus aumentar a nossa renda, a nossa oportunidade. Então, pô, eu aprendi muito com aquele cara.
Legal.
Então, quem nos sustenta é Deus. Seja no trabalho aqui como engenheiro, seja na igreja, seja onde for, é Deus que nos sustenta. E agora, o como conciliar isso é um desafio. Talvez, certamente eu ainda estou aprendendo isso. Eu acho que a gente tem que focar em algumas coisas. Por exemplo, o que eu tento focar na questão da igreja é na preparação da mensagem, da reflexão de domingo. Esse é o maior tempo que eu dedico para a igreja, é nisso, é na preparação da mensagem. E um segundo pilar aqui é tentar pastorear da melhor maneira possível os líderes, em especial os de pequeno grupo e a liderança mais próxima. Então, e eles têm claro isso, porque eles sabem que eu não tenho não consigo ter um pastoreio muito, vamos dizer, que vai atrás de todo mundo. Eu não consigo, tô sendo franco, mas as pessoas sabem disso. E aí por isso que a gente tem um pastoreio mais descentralizado na igreja. Nesses dias de pandemia, nenhum pequeno grupo parou, graças a Deus.
Legal.
Todos os PGs funcionaram online. Então, e aí a gente teve até, de certa forma, algumas novidades. Tem uma amiga nossa que mora em Nova York, que é amigona nossa há 20 anos, e tá participando dos nossos PGs. Eu falei pra ela que tem uma igreja de um cara lá, um tal de Tim Keller, muito bom, que ela pode ir lá em Manhattan. Mas ela ainda prefere a Ibira, porque a gente...
Ela falou, não, eu gosto é do Betinho. Ele tem mais cabelo.
Mas ela não... Mas ela nem vai... Não é no nosso, é do outro PG. Agora, eu acho que a escolha é realmente identificar aonde a gente pode empregar a maior parte do nosso tempo. Porque se a gente quiser fazer tudo, abraçar tudo, meu irmão, vai ser difícil. Então tem que ter um objetivo aí para onde apontar. E ter isso claro e estar ciente, e as pessoas que estão no entorno também estar contigo nesse objetivo. Tanto é que um amigo, um dos líderes do PG, falou: Ô Betinho, há um tempo atrás uma menina falou pra mim: nossa, que eu nunca tinha recebido uma ligação do pastor, há 2 meses ela estava na igreja. É, realmente, eu não consigo ligar pra todo mundo. E aí ele falou: ele não vai talvez te ligar, mas eu te ligo, eu sou o líder do seu pequeno grupo.
Legal.
Você não conversa comigo. Se você tiver um problema maior, alguma coisa, uma dificuldade maior, cara, não tem tempo ruim. Pode ligar a hora que for pro Betinho que ele vai te atender. Mas aí a minha postura com aqueles que não estão, vamos dizer assim, na linha de frente da igreja é um pouco mais reativa. Não é uma postura mais proativa. Com os líderes, naqueles que estão mais perto de mim, é mais proativa. Aí eu ligo, converso, bato um papo maior. Mas vamos dizer assim, com todos, eu não consigo. Então, é um contra, eu sei, da plantação de igreja aí com talvez alguém que seja bivocacionado, porque não dá. A gente é limitado.
Será, Betinho? Porque eu tô ouvindo você falando aí, talvez outras pessoas estão nos ouvindo aqui, pensando assim: cara, eu acho que o problema é esse. Eu estou fazendo um ministério muito centralizado na minha figura, em relação ao pastor. E talvez a pessoa te ouvindo aqui fala: peraí, o cara é engenheiro, o cara tem um escritório dele, o cara tá trabalhando e tá dando certo. A plantação da igreja já tá ajudando, colaborando na plantação de novas igrejas. Mas o segredo, me parece, do dar certo aí na sua experiência, é justamente o ministério descentralizado. Ou seja,
Total.
você não é o líder, você é uma espécie de mentor de líderes. E esses líderes é que efetivamente estão acompanhando pessoas, né, como o exemplo que você contou aí, e etc, etc, etc. O que que você pensa disso? Você acha que o caminho é esse? Você acha que o caminho não é esse? Essa é uma experiência sui generis, e aí?
Cara, bom, eu sou super tendencioso na minha resposta, né? Mas eu acredito que o caminho é esse, principalmente em casos de grandes centros urbanos, onde a gente tem cada vez mais o recurso de monetário escasso, cada vez mais recurso físico de espaço também limitado. Então, para a gente poder talvez ser mais efetivo e mais intencional com as nossas atitudes, o Ministério Bivocacional, eu acredito que com o tempo seja um caminho a ser trilhado. Eu falava, talvez uns 2, 3 anos atrás, eu me lembro de uma palestra que eu fui participar sobre plantação de igreja. Aí um dos caras que estava lá era o Sandro Baggio. Lembro de ter perguntado para ele: ô Sandro, o que que você acha sobre isso? E aí ele falou que ele acreditava que aquilo era, num longo tempo, algo que iria se tornar o hábito, né? Ia ser um normal. Então, eu gosto disso. Eu faço aqui duas coisas que realmente eu amo de paixão. Meu avô paterno, avô Milton, foi pastor e foi um pastor plantador de igreja na década de 50. Ele iniciou a igreja que eu nasci, que era a Igreja Batista Central de Santo Amaro. Ficou lá por mais de 20 anos. O meu avô começou a igreja quando se aposentou. Ele era funcionário da Congá, se aposentou e aí ele começou o ministério pastoral ali na igreja. Dele eu aprendi muito do amor da igreja. Alguns dos livros mais antigos que estão aqui atrás, a parte que me coube da herança que ele me deu. Ah, foi um bom início de biblioteca, foi uma bênção. E a outra coisa que eu faço, que eu amo, é engenharia civil. Desde meu pai era engenheiro civil, então ele me levava em obra desde pequeno. Eu amo também isso. Eu faço duas coisas que eu realmente amo, gosto das duas, faço com prazer. E a minha ideia, o meu plano, o meu, né? O coração do homem faz plano, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. É que talvez trabalhar até uns 50 anos e depois me dedicar em tempo integral à igreja, mas aí já eventualmente numa situação que não, talvez, necessite de um recurso tão significativo da igreja. Porque se a gente pode apoiar outros, acho que é legal. Tanto é que dos nossos três que a gente apoia, um é um projeto no sul da Espanha, que não tem como o cara ser bivocacionado lá, porque é totalmente dependente do recurso. Um aqui em São Paulo, que o cara muitas vezes se vira, e um outro em Santo André, que é o plantador ali, ele realmente tem uma
É
outra
bivocacionar
tarefa,
também.
é bivocacionado também. Então a gente busca até apoiar parceiros que sejam também semelhantes ao que a gente tem vivido, que a gente entende
Legal.
como legal. Então acho que num
Betinho,
longo tempo vai caminhar nesse sentido.
legal. Outra pergunta, emendando nessa aí, que eu acho que tem muito a ver, que foi feito também aqui no Instagram da City2City. Foi
Exato.
perguntado o seguinte: no contexto pós-pandemia, que nós estamos na pandemia e tal, e isso tem mudado as nossas relações e as estratégias, né? No contexto pós-pandemia, você acredita que o ministério bivocacionado vai ser uma tendência, vai ser um caminho? Porque existem artigos aí, ontem mesmo o André Monteiro lá do Rio me mandou um artigo de um pastor mostrando que ele fazendo uma avaliação que ele acredita que nunca se vai ter tanto pastores saindo de igrejas e tantos pastores tendo que, de repente, o cara foi pastor a vida inteira, ele vai ter que repensar aí o que que ele vai fazer, que recursos diminuíram porque
Escasso.
situações aconteceram e tal. Então, o que que você acredita? Você acredita que essa é uma tendência?
Vi, antes da pandemia, eu já acreditava que era. Agora, com a pandemia, eu acho que talvez isso vai acelerar. Porque, infelizmente, algumas igrejas acabam perdendo recurso, a arrecadação diminui. E aí, o que que vai ter que cortar? Tudo. E esse tudo, poxa, muitas vezes, infelizmente, acaba passando pelo salário, pela remuneração do obreiro. Então, infelizmente, isso vai acontecer e está acontecendo. Então, eu vejo o exemplo de bons pastores que se dispõem a abrir mão aí do seu salário por um tempo, da sua remuneração, pensando em prol do reino. Mas isso aqui num curto espaço de tempo. Mas eu acredito que, se a gente pensar mais a médio e longo prazo, acredito que a pandemia veio para acelerar esse processo. E como eu falei um pouquinho atrás aqui, a questão de, principalmente em grandes centros urbanos, de escassez de local, de espaço físico e escassez de recurso, a gente tem que ser diligente com o recurso que a gente recebe. A gente recebe dinheiro de viúva. Recebe, na igreja tem um menininho de uns 6, 7 anos que dá a oferta dele lá no envelope, nas
Que
mantinhas.
legal.
Rapaz do céu. A gente vai ser negligente em cuidar dessa oferta? Não pode. Tem que o dinheiro é do Senhor. A gente tem que distribuí-lo, empregá-lo da melhor forma possível. Não estou falando aqui que remunerar um pastor é algo ruim. Não. Não me entenda mal. O trabalhador é digno do seu trabalho. Então ele merece uma boa remuneração e deve ser bem remunerado por isso. Agora, com o tempo, eu acredito que realmente isso vai mudar de figura. Então, eu acredito e, poxa, é bíblico. Você pega Paulo. Paulo, o cara, talvez ele era um engenheiro também, fazia tendas, né? Então, da Bíblia a gente vê alguns exemplos nesse sentido, né? Então, acredito que a gente deva, com o tempo, migrar realmente para um cenário dessa forma. E aí eu falei que às vezes é um problema a questão da pessoa querer falar sempre com o pastor, mas isso é muitas vezes, o Sayão falava que isso é reflexo de um catolicismo romano dentro da igreja evangélica, que tem que ter um
É o
sacerdote
sacerdote, né?
que nos leva até o Pai. E eu falei que era um problema, mas com isso claro na minha mente, mas é um problema muitas vezes para as pessoas que chegam. Para o novo cristão, muitas vezes isso não é um problema de jeito nenhum, porque ele não sabe como isso funciona. Mas para o
Ele
velho
está
de
sendo
igreja,
discipulado por aquela pessoa imediata, né? Então, para ele está tudo
pronto,
certo.
tá resolvido, tá resolvido. Então, eu acho que com o evangelho crescendo, com o evangelho prosperando no nosso país, a gente vê que a tendência, por enquanto, ainda é prosperar, e eu espero, eu sou um otimista quanto a isso, que o evangelho cresça e floresça da melhor forma possível, que mais pessoas conheçam a Jesus. Esse é um grande sonho da minha vida, em especial no bairro que a gente está plantando a nossa igreja. Enfim, com isso acontecendo, eu acredito que a relação bivocacional vai acontecer, ainda mais por. Imagina um cara com, sei lá, 35 anos, 40 anos, uma carreira razoavelmente consolidada no mercado de trabalho corporativo, o cara sente que Deus está tocando no coração dele. Ele não precisa simplesmente abandonar tudo aquilo que ele construiu, jogar tudo para trás e exercer o ministério pastoral. Muitas vezes a gente pode conciliar as duas coisas. O meu avô fez isso há 60 anos atrás, eu estou tentando
Legal.
fazer isso há um pouco mais de um ano, e eu acredito que daqui 5, 10, 15, 20 anos isso vai ser cada vez mais normal. E eu acho que as pessoas dentro do mercado corporativo nesse sentido tem algumas possibilidades de interação com a cultura, com pessoas que eventualmente em outras circunstâncias não teria. Então, às vezes, para você acessar uma empresa, às vezes é mais difícil do que você sendo um prestador de serviço para ela. Então, eu tive algumas oportunidades de falar de Jesus nesse sentido com um cliente no meio da obra. Então, ele foi lá para falar de uma viga, de um
Ou
pilar.
seja, você vai estar no campo, né?
É, exato. E precisa estar, não tem jeito, porque senão você não trabalha.
Eu
Então, e aí
tô
não dá
dizendo
para conciliar os dois.
isso, Betinho, porque certa feita eu vi um palestrante dizendo o seguinte: que um dos grandes problemas do ministério pastoral é que o pastor se envolve tanto com o ministério pastoral que ele não se relaciona com pessoas fora daquele ambiente. Então, ou seja, ele perde o tato de ser um evangelista, por exemplo, ele perde a capacidade de leitura da sociedade, ele perde. Por quê? Porque ele está convivendo com as mesmas pessoas, com os mesmos problemas, que tem o mesmo temor de Deus, mas ele não está conseguindo ver além daquilo. Então a visão está muito limitada da sociedade. E talvez num ambiente bivocacionado, o cara, querendo ou não, vai ser obrigado a ver isso, a
Ah, é.
perceber isso.
Ficar
E talvez não
sensível.
se escandalizar tanto com a
Ah,
maldade que existe na sociedade, não é verdade?
é. Às vezes a gente. Tem coisas que acontecem que às vezes dói o coração, mas. Mas realmente, talvez isso seja. Você tenha razão, né? Realmente seja uma vantagem nesse sentido de conseguir fazer uma leitura um pouco mais fácil nesse aspecto, porque tá, é o dia a dia, não tem jeito. Às vezes eu recebo mensagem de cliente, né? Meu, esculachando, faz parte. Então, se às vezes eu levo um esculacho de alguém na igreja, cara, faz parte. Às vezes o cara acordou mal naquele dia. E uma das coisas que o Sayão me falou, assim, logo depois que a gente começou a ajudar na igreja de uma maneira mais efetiva. Ele falou, Betinho, eu ouvi isso do Ricardo Agreste. O Sayão, ele cita poucos pastores no Brasil. E ele falou do Ricardo, que o Ricardo dizia que era pastorear é a arte de engolir sapos. E aí eu falei, caraca, meu... Essa é uma boa. E a gente tem que aprender a engolir sapo, porque a gente não pode querer impor, e isso eu tenho aprendido até hoje, Vini, querer impor assim, sabe, goela abaixo. Meu, quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus, quem trata no coração da pessoa é o Espírito Santo de Deus. Então, a gente tem que aprender a engolir sapo, seja no ministério pastoral, seja no trabalho corporativo, porque não tem jeito, tem hora que tem que respirar fundo e
agora
aguentar.
Betinho, acho que as pessoas estão nos ouvindo aqui agora, e os pastores especialmente, estão pensando assim, meu Deus, estou fazendo tudo errado, preciso arrumar outra profissão urgente. Eu preciso ser bivocacionado, eu estou no caminho errado, eu estou isso. O que, que você pode falar para esse cara aí, para esse pastor, para esse líder?
Cara, se Deus te deu a oportunidade, o privilégio de você se dedicar de maneira integral à sua comunidade, se você não está sendo um peso, se você está fazendo jus àquilo que essa comunidade te remunera, se você está sendo honesto, sincero, pondo a mão na massa, trabalhando para valer, ralando e suando, meu irmão, continue. Deus te abençoe, vá pra frente. Meu avô dizia, meu avô materno agora, mete as caras, o portuguesão, né? Mete as caras, vai em cima, vai pra cima, manda ver. Não, se você tá sendo um cara diligente e você ama isso que você faz, meu irmão, continue. Agora, se você é um picareta, um cara sem vergonha, que tá dormindo até as 11 da manhã e vai começar a pensar em fazer alguma coisa às 2 da tarde, depois que tomou o café porque não almoçou ainda, meu irmão, vai procurar outra coisa, porque você tá sendo um sem vergonha diante de Deus.
Boa, Betinho, boa, 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 tá certo. E eu vejo isso na Bíblia, né, Betinho, porque você vê que Paulo, ora, desenvolve o ministério integral e, quando necessário, ele desenvolve o ministério bivocacionado, não é isso?
Exato, exato, é. E, meu, ter a oportunidade de ser tempo integral é uma bênção de Deus, É uma alegria. Eu acho que tem muitas coisas boas em ser tempo integral. Eu tenho, poxa, a minha sequência de livros aqui atrás que eu me programei para ler no começo do ano e infelizmente não consegui ler a minha meta que eu tinha até agora. Estou um pouco atrasado. Às vezes a gente acaba tendo que dedicar um pouquinho mais de tempo aqui na engenharia, não sobra tanto tempo à noite para a gente fazer as leituras que a gente quer. Então faz parte. Então, se Deus te deu a oportunidade, meu irmão, de ficar tempo integral, aproveita, porque isso é uma dádiva de Deus, e eu acredito que com o tempo isso vai diminuir.
Betinho, eu tenho uma experiência interessante. Quando eu tive o chamado para ir para seminário e tal, na verdade, minha vontade de ir para seminário era desde que eu tinha 18 anos, mas eu conversei com 3 pastores e todos os 3 disseram que ser pastor era a pior coisa do mundo. Então eu falei, se é ruim desse jeito, eu não quero ir, não. E aí eu fui fazer direito, fui fazer outras coisas, mas até que chegou o momento que não teve jeito. Eu falei, eu vou para seminário. E na minha cabeça, eu tinha que largar meu emprego, tinha que largar a faculdade de Direito, eu já estava ali no 7º período na época. Olha. Larga tudo e vai pro seminário. Essa era a minha cabeça. Graças a Deus, eu estava noivo na época e minha noiva falou assim, minha esposa atual, falou assim, você vai fazer um compromisso comigo, você não vai parar a faculdade de Direito. Eu falei, mas eu não vou dar conta, porque eu tenho que fazer faculdade de Direito à noite, seminário de manhã. Ela não... Esse é o compromisso. Se não for assim, eu não tô dentro, não.
Olha.
E aí eu fui, cara. Eu fui, fiz e tem sido bênção para mim. Tem sido muita, muita bênção para mim. Porque hoje eu já tive um período aqui onde eu trabalhei como professor na escola, como capelão. Já tive convite para dar aula na universidade, mas a gente às vezes tem que segurar um pouco e tal. Mas eu acho que o ponto central é o que o Anselmo tá dizendo aqui, ó. O aspecto positivo de ser bivocacionado é que você pode compartilhar o pastoreio e flexibilizar o orçamento da igreja. Ou seja, você deixa, e eu acho que isso mexe com o orgulho do pastor, Betinho, porque você deixa de ser a figura essencial da igreja para compartilhar essa liderança da igreja com outros. E aí eu te pergunto, como que isso bate no seu coração? Você teve que lidar com isso? Não teve? Como é que foi isso?
Ah, eu tenho que lidar com isso. Vou contar um testemunho aqui de uma forma recente. A gente, 3 semanas atrás, teve uma reunião online, né, para definir se a gente voltaria ou não com as celebrações presenciais. E a gente fez antes uma pesquisa, metade da igreja estava a fim de voltar, outra metade não. E aí fomos para a reunião, ouvir, conversar e eu confesso que para mim a gente ia voltar, estava claro. E aí, papo vai, papo vem na reunião, a gente acabou optando por não voltar. Então, a minha vontade não foi feita, não foi o que eu quis. A gente realmente entendeu em conjunto que não era a hora de voltar. Então, eu falo, nós entendemos que não era a hora de voltar. No domingo seguinte, na celebração, eu falei, nós entendemos que a gente não quis voltar. Aqui, eu compartilho, porque isso já, agora já está todo mundo sabendo, mas a resposta é uníssono, é todo mundo. A gente tem que fazer a liderança entender que nós somos um, que a gente decide de uma maneira... Tudo bem, cada um tem a sua opinião ali, a gente conversa, põe os
Discorda aqui,
pontos.
concorda acolá, mas.
Exato, mas chega uma hora que tem que fecha o assunto e o assunto é pronto, encerrado. A gente vai ter outra reunião amanhã. Eu acredito agora, pelo Datafolha que eu fiz aqui, que a resposta vai ser outra. Mas, enfim, é a questão de não ser o líder último que manda e desmanda. Até no nosso estatuto, a gente tem um ponto lá que diz que se porventura ficar um empate 0-0, aí eu tenho a prerrogativa
Minerva.
de dar essa diretriz. E eu espero não precisar tão cedo ou fazer uso disso, porque é melhor. Tá sensível aí, entender todo mundo. Claro que são 10, 11 pecadores juntos decidindo, vai ser 10, 11 pecadores, poxa, que estão sensíveis e buscando orientação de Deus, né? É melhor 11 buscando orientação de Deus do que um só que às vezes pode estar com o coração comprometido numa decisão.
Legal,
Então,
legal.
essa questão de descentralizar
Pô,
a liderança
mexe com o
passa por
coração,
isso.
com um pouco do orgulho próprio, né? E lidar com
Ah.
isso não é uma coisa simples, não, né?
Olha, eu acho que não é simples se você se apega àquilo de uma forma que não é apropriada. Eu acho que o nosso apego maior é a
Legal.
Deus, a Jesus Cristo. Tem coisas que a gente não vai negociar, não vai abrir mão. Se a salvação eu conversava esses dias com a Flávia aqui em casa, se a salvação é pela graça, que é Deus quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, se não for por Jesus Cristo, a gente não tem acesso ao Pai, isso a gente não negocia. Agora, se a gente vai cantar batendo palma, se a gente vai cantar, se vai pregar de camisa ou de bermuda, isso daí é o de menos. Eu acho que a gente tem
É
que estar
outros
de
500,
acordo,
né?
tá de acordo com a realidade que a gente está inserido. Então, no nosso caso, nosso público lá é camiseta e calça jeans e segue a vida. Não tem nenhum problema quanto a isso. Se alguém aparecer lá
Legal.
de bermuda, também não vai ter problema. Mas, cara, isso é o de menos. Agora, o que é essencial é inegociável. Agora, o que é secundário, a gente leva, se
Show de
adapta.
bola. Vamos para algumas aplicações aqui, Betinho. Olha
Vamos,
só,
bora.
nós vamos chegar à nossa terceira parte aqui, nossos últimos 15 minutinhos. Eu estou pensando aqui no seminarista, ou naquela pessoa que ainda nem começou o seminário, mas está louca para ir para o seminário, e de repente está fazendo uma faculdade, ou a família está pressionando para fazer uma faculdade. O que que essa pessoa deve fazer? Abandona tudo e vai para o seminário, briga com todo mundo? Ou faz o seminário e. Enfim, e aí?
Bom, vou
Vou
contar a minha
te pôr
história.
na fogueira aqui.
Ah, eu estava esperando essa pergunta para responder. Eu queria poder compartilhar um pouquinho disso. Em 2005, eu falei para o meu pai, eu lembro que eu estava no quarto, eu cheguei para ele e falei: pai, eu quero largar a engenharia. Estava no quinto semestre, Vini. Estava no meio ali da faculdade.
Legal.
Quero largar, quero ir para o seminário, larga tudo, vou embora, não quero mais saber de engenharia. Aí ele falou: Betinho, aquele que almeja o episcopado, excelente obra desejo. Eu falei: beleza,
É isso.
é isso que eu queria ouvir, vou cancelar minha matrícula amanhã, né? Ah, feliz da vida. Pois bem, isso era um dia à noite, assim. No dia seguinte, fui falar com a minha mãe. Aí minha mãe falou: Betinho, termina a faculdade. Ai, caramba, um a um, lascou. Vamos lá, né? Vou falar com o vovô, né? O vovô era pastor, já estava aposentado na época, né? Vô, o que que o senhor acha? Betinho, termina a faculdade. Aí falei: bom, agora vamos falar com o pastor da igreja, né? Pastor, o que que o senhor acha? Betinho, termina a faculdade. Aí falei: ah, caramba, não era isso que eu queria ouvir. Eu gostei da resposta do meu pai, né? E
Pra que
honra
eu
teu.
fui perguntar pros outros?
Por quê? Era só honra teu pai, poxa. Não precisava. Pulava a parte da mãe, né? Mas enfim, a resposta foi essa. E aí, na hora, eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado. Falei: caramba, não é isso que eu queria. Mas a gente não enxerga com os olhos daqueles que já viveram bem mais do que a gente, né? Então, hoje, a minha resposta para quem for vai no mesmo sentido, porque para mim fez sentido. Na nossa realidade de igreja, na nossa realidade daqui do Ministério em São Paulo, fez sentido e eu tenho visto isso como uma bênção, uma oportunidade que Deus nos dá. Então, demorei até depois para terminar a faculdade, acabei acabei tendo que trancar por um ano, meu pai ficou desempregado, depois eu tive um problema de saúde, enfim, parei um ano, retomei, mas terminei e eu me lembro que ao terminar a faculdade, eu realmente estava pensando em largar a engenharia para valer e me dedicar na igreja, mas de novo, no último semestre da faculdade eu mudei de estágio, foi o meu primeiro emprego CLT ali na época, era analista de estruturas, eu mudei o registro da carteira, e aí passado um tempo aí fui registrado como engenheiro, as coisas começaram a melhorar ali, eu falei, cara, não faz sentido eu largar a engenharia agora. Então às vezes a gente tem os desejos do nosso coração, mas o nosso coração muitas vezes acaba sendo enganoso. Então eu acho que nesses momentos vale a pena conversar com quem te conhece melhor, com quem está mais perto de você. A minha história foi essa, foi conversar com quem... O princípio não é termine a faculdade, o princípio é converse com quem te conhece melhor, com quem talvez já passou por uma experiência parecida, quem já tem anos de caminhada na sua frente, ouça a opinião dele, peça a opinião e pondere, legal. Considere. Muitas vezes eu acho que vale a pena. Então, hoje, olhando para trás, eu acho que foi uma decisão sábia que as pessoas me ajudaram a tomar, porque eu sozinho não tomaria, não.
E agora o outro caso é o seguinte. O cara é pastor, mas ele também tem um ministério bivocacionado e ele está com o desafio de plantar uma igreja. E ele está pensando, não dá para plantar uma igreja exercendo essa função aqui formal. O que que eu faço?
Olha, eu acho que depende muito do contexto no qual a pessoa está inserida. Se você, eventualmente, vou usar um extremo aqui, está num contexto dentro de uma comunidade carente, que não tem a possibilidade nenhuma de recurso, cara... Ou você busca parceiros que vão te sustentar, ou você põe as suas habilidades em prova e vai mandar ver, trabalha e exerce a sua profissão. Dá para conciliar? Dá. Eu sou, poxa, eu acho que um pouco de prova disso, faço com prazer mesmo. Agora, uma das coisas que eu acho que tem que nortear isso é organização. Eu me lembro de um professor da faculdade, segundo semestre, falava, um engenheiro sem organização não pode ser um engenheiro. E aí aqui eu acho que vou ampliar um pouco essa frase dele, um pastor bivocacionado sem organização, acho que não dá para ser um pastor bivocacionado sem organização. É realmente difícil, porque a gente precisa saber conciliar as coisas, porque não é simplesmente conciliar o trabalho e a igreja. Eu acho que antes do trabalho e antes da igreja tem a família, tem o nosso relacionamento com Deus. Então, se a Flávia, se eu não pastorear direito a minha casa, se eu não cuidar da minha família, se eu não for bênção aqui dentro de casa do jeito que eu sou, opa, até parece que eu sou grande coisa, né? Mas do que eu tenho tentado ser, cara, como é que eu vou ser bênção na igreja? Talvez eu possa ser um bom profissional, ótimo, você consegue, mas, cara, não dá pra desassociar as coisas. Tudo anda junto. E eu acredito, sim, que dá pra ser um pastor e um plantador de igreja. Uma das coisas, eu acho que a organização é importante. Outra é a descentralização de liderança. Porque se quiser fazer tudo sozinho, se quiser, desde colocar a folha no banquinho, a dar boas-vindas e a falar, tocar a música, mexer no PowerPoint, cara, não dá. Às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas que eventualmente não são essenciais, mas são coisas que a gente gostaria para que a igreja aconteça. Pô, o Guilherme Bechimol da XP fala sobre empreendedorismo, né? Comece pequeno, mas sonhe grande. Acredito que isso faz sentido, tanto no empreendimento secular, né? Que é para ganhar dinheiro, que visa o lucro, é óbvio que é assim, a gente não quer empreender para levar prejuízo, como na igreja. A gente não quer começar uma igreja para fechar, a gente não quer começar uma igreja para ficar com 10 pessoas, a gente quer que a igreja cresça, que pessoas conheçam Jesus. Então, a gente começa pequeno, mas o sonho tem que ser grande, a gente tem que buscar grande. Então, para conciliar as coisas, muitas vezes a gente não consegue fazer tudo. A gente tem que fazer o que é mais importante. Então, legar a fé, legar o evangelho de uma maneira clara e objetiva para a turma. E, cara, os penduricalhos, as coisas que a gente acha que é essencial, que precisa fazer um monte de coisa, nem sempre. A nossa igreja, por exemplo, não tem uma bateria. Pô, eu adoro bateria. Eu gostaria que tivesse. Mas, cara, não tem. O nosso espaço ali não dá. Com o tempo, talvez vai ter. Mas, vou me martirizar por isso? Não. A gente tem uma visão de igreja de ser uma igreja de gente que curte gente, que segue e compartilha Jesus. Esse é o nosso objetivo como igreja.
Legal.
Curtir gente, seguir e compartilhar Jesus. Buscando aí um linguajar facebookiano, né? Curte, segue e compartilha. Então, essa é a nossa visão como igreja. Então, fazer isso, a igreja acontecer, é a partir de uma visão que a gente teve, que Deus nos direcionou para fazer com que isso acontecesse. Agora, os penduricalhos, Deixa, então, o que a gente faz, a grosso modo, na igreja? São as celebrações de domingo e os pequenos grupos cada 15 dias. Antes da pandemia, nas casas, agora online. A nossa igreja funciona assim, tenta ser uma igreja simples, mas que com isso a gente tem uma abrangência de, poxa, quase 80, 90% de, em pequenos grupos. Eu acredito que é porque a gente ainda é pequeno, então a gente vem de uma realidade dessa, que todo mundo participa de PGs, então a gente consegue, de certa forma, suprir legal aí as necessidades da turma nesse sentido, descentralizando. Então, organização e descentralização de liderança, acho que caminham bem juntos nesse aspecto.
Eu acho que uma coisa importante que você trouxe aqui também dessa vez, Betinho, foi essa questão do contexto, né? Do cara avaliar o contexto em que ele está inserido, né?
Sim.
Porque existem contextos que é como você disse, se ele conseguir parceiros, ótimo. Se não conseguir, desiste da missão, desiste de fazer. Não, ele tem que buscar, tentar fazer de outra forma, né? Uhum. Então, porque se Deus deu aquela visão, aquele chamado, se o coração do pastor está aquecido para aquela comunidade, para a plantação de uma igreja ali, então talvez Deus quer usar você mesmo. E porque hoje me parece que existe muito uma mentalidade de assistencialismo. Se eu não receber assistência, se eu não receber suporte, se eu não receber ajuda, então não posso, não tem como. Vai contar isso para o apóstolo Paulo. Ele não deixava de pedir ajuda, ele não deixava de pedir colaboração, ele não deixava de submeter aos líderes, mas ele não dependia de nada disso para fazer a missão, ele simplesmente fazia a missão para a qual ele foi chamado a fazer, não é isso?
E embora, exatamente. Pô, se o coração tá pulsando nesse sentido, pô, se tá com desculpinha, acho que aí o problema tá no coração. O problema é o outro, não é falta de recurso.
Eu falo isso, Betinho. Porque eu vejo assim, quando a gente vai para os seminários, cara, no nosso caso, eu sou presbiteriano, então a igreja presbiteriana tem uma estrutura que favorece ao pastorado integral. E o que que acontece? Eu vejo que alguns seminaristas estão vendo o seminário, o ministério pastoral, como uma espécie de concurso público. Não, eu vou para lá, faço o seminário, estou sossegado, porque dali para frente meu salário está garantido e tal, e etc. Primeiro que não é exatamente assim. O fato de ter algumas normas ou regras que favorecem não significa que você virou pastor presbiteriano, você está cegado da vida de jeito nenhum. Mas eu vejo que alguns seminaristas têm essa mentalidade. E talvez a pandemia e todo esse bate-papo que nós tivemos aqui possa despertar essa pessoa que está começando o ministério. Peraí, eu posso ser mais útil, eu posso pesar menos, eu posso compartilhar mais, porque você já pensou que bacana? Se você tem um pastor bom, mas que ele pesa muito para a igreja no sentido financeiro, e ele de repente pesa menos, você tem dois, você tem três, você tem quatro, você tem cinco, essa igreja vai ser mais beneficiada do que antes, não é isso? Betinho, exato. Um último conselho que você gostaria de dar aí, enfim, algumas aplicações, conclusões que você gostaria de trazer para nós aqui.
Eu acho que uma coisa que é válido falar, sobretudo que devo guardar, guarde teu coração, né? Porque nesses dias em especial, né, a gente passa por um momento de crise. Momentos de crise nos fazem estar mais sensíveis, né? E às vezes com os ânimos também mais aflorados. E isso é geral. Então, tanto eu falo aqui tanto no mercado de trabalho quanto da igreja, né? Principalmente talvez com um bivocacionado, assim, uma coisa que eu tenho aprendido. Não é porque você é bivocacionado que você é independente, pode chutar o pau e falar o que quer na igreja. Não, não é assim. Você também
excelente,
é pastor. E antes de tudo, a gente deve contas a Deus. O nosso maior chefe, o nosso guia, o nosso salvador e senhor é Jesus Cristo. É a Deus a quem a gente vai prestar contas. Então, não é porque é um bivocacionado que acha que vai ser um ditador e vai fazer acontecer na igreja. Eu acho que não é por aí. Eu acho que a postura deveria ser de descentralização nesse aspecto. Por isso que eu digo, o guarde o seu coração. E aí, num aspecto financeiro aqui, não é porque você é bivocacionado que você acha que, cara, eu vou viver e tô tranquilo, eu vou fazer, vou me sustentar e vou me virar, não vou depender da igreja, por isso eu quero ser bivocacionado. Eu acho que também não é por aí, porque seja com os seus recursos financeiros vindo da igreja ou vindo aqui de um trabalho, quem nos sustenta é o Senhor. Quem nos sustenta é Deus. Quem dá o recurso é Deus. Seja da onde for a fonte, quem dá o recurso é Deus. Então, não queira ir para um ministério bivocacionado porque você acha que você vai sustentar a sua casa. Não. Quem sustenta a casa é Deus. Uma coisa que a gente conversa muito na Ibira, aquelas coisas que às vezes a turma fala, quem sustenta a casa é o homem, sabe? Uma coisa assim. Uh-huh. A gente fala, tudo bem, muitas vezes acaba o homem trazendo um recurso maior. Hoje em dia isso está bem diferente até, né? Mas quem sustenta a casa não é o homem nem a mulher. Quem sustenta é o Senhor. Quem nos sustenta é Deus. Quem sustenta a igreja é Deus. Então, também não se deixe levar, cara, por, às vezes, circunstâncias adversas que falam, caramba, por que que isso está acontecendo? E sim, a gente tem que... Uma coisa que eu tenho aprendido é tentar olhar para as circunstâncias que, às vezes, me são a revés, que são contrárias à minha vontade, como uma oportunidade de aperfeiçoamento, tanto minha de liderança, como uma oportunidade de aperfeiçoamento no meu ministério pastoral, no que eu estou agregando para aquelas pessoas, porque muitas vezes um revés que eu levei foi por uma falha minha anterior àquilo. Então a gente tem que enxergar, olhar as coisas como oportunidades de crescimento, de aprendizado, para que a gente possa realmente servir melhor ao Senhor. Tudo o que acontece na nossa vida realmente não é por acaso, e a gente sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então a gente tem que olhar por essas leis. Então, que a gente possa guardar o nosso coração de nós mesmos, eu acho que é o principal conselho aqui, sabendo que Deus está no controle, que Jesus é quem comanda a história, e a igreja é uma igreja vencedora, ela vai triunfar, pode vir pandemia, pode vir o que for, a igreja universal, católica do reino de Deus vai passar e vai vencer.
Glória a Deus, amém. Amém. Betinho, obrigado por esse bate-papo, obrigado por ter compartilhado a sua experiência, obrigado por ter sido bênção na minha vida e na vida de todos aqui que ouviram aqui nesse momento, que vão ouvir, que isso vai ficar gravado aqui, vai ficar salvo aqui no Instagram. Então, legal. Assim, louvado seja Deus pela sua vida, louvado seja Deus pela sua experiência. E muito obrigado mesmo.
Obrigado a vocês pela oportunidade, tem sido um privilégio fazer parte aí da incubadora do City to City. Então, quem está buscando um pouquinho mais de aprendizado, é, siga esses caras são de Deus. Tem muita coisa boa que a gente aprende com eles. Obrigado, Vini.
Legal. Se você quer saber mais sobre a City to City Brasil, acesse o nosso site citytocitybrasil.org.br. O Instagram aqui também tem aqui no feed, tem tudo lá. E você vai ter mais informações, mais coisas bacanas, mais material para o seu crescimento. Deus abençoe. Até a próxima. Um abraço.
Até. Valeu, Vini. Até.